Antes de começar aqui, a gente está no fim do Peregrino, né? Terminando o Peregrino de Michelin. Queria falar para... A gente ontem à noite aqui no Lago de Malca, estávamos falando que cada um tirou de Mussar alguma coisa da Parashat Shavua. Parashat Lech Lecha. Não adianta a gente estudar a Parashat e não aprender nada, não tirar nada da Parashat para nós. Então eu não falei para vocês, ontem à noite não tive oportunidade de falar o que eu, que orar-se esse ano da Parashat. Eu pensei comigo o seguinte, a Torá fala, Lech lecha mi'atzecha imulatzecha umbet avicha el aretz asher areka. O que dizer Lech lecha, pessoal? Lech lecha. Isso a priori pergunta Rashi. Rashi não pergunta, mas ele está querendo explicar isso. Quer dizer, vai para você. Quer dizer, vai para você. Então, o Rashi responde, lanatcha ou letovatcha. Mas um chato que uma vez eu tinha visto é que toda pessoa tem uma influência muito forte do ao redor dele. Influência das pessoas, do lugar que ele está, da cidade que ele está, dos amigos dele. Influência ruim. Não, então, a pessoa é influenciada, claro, fala o Rambam, né? Muito forte. E as pessoas têm muita influência ruim, né? Do lugar que ele está, da cidade que ele está, da comunidade, da sociedade, da mídia, nossos tempos, né? Falou a Kadosh Baruch Hu para Abraham Avinu, Lech Lecha. Sai dessas influências que você tem, Miar Tzecha, da tua terra, Mimulad Tzecha, de onde que você nasceu, em Betavicha, da casa do teu pai, dos teus pais. Lech Lecha, vai para você. Tenta ser você mesmo. Não ficar influenciado por outras coisas ruins que você tem ao redor de você. Isso é Lech Lecha, vai para você. Por que eu falo isso para vocês? Eu acho que Abraham estava lá em Ur Kazim, verdade, lá onde que era a cidade muito goish, mas nós estamos no Brasil, certo? É a mesma coisa. Eu acho que o teste, nosso teste é Lech Lecha Mi'atzecha Mulatzecha Umbet Avicha. Cada um tem as suas influências que ela tem desde criança. E aqui que ela foi pouco a pouco sem perceber. A pessoa ela vai fazendo coisas sem perceber que ela é influenciada do povo, da sociedade, da comunidade. Fala Kadosh Baruch Hu, Lech Lecha, vai para você. Por exemplo, né, pessoal? Por exemplo, em meus olhos, o que é certo Motzei Shabbat fazer? Em meus olhos, Motzei Shabbat. Domingo, começa uma semana inteira, para ter uma tzlachá na semana, estudar bem, fazer bem as coisas. Então tem que dormir cedo, Motzei Shabbat. Eu não falo 10 horas, mas 11 e meia, no máximo meia-noite, no máximo. Para poder acordar de manhã, para poder estudar bem domingo, segunda, começar a semana com o pé direito. Vocês não sabem o que quer dizer começar a semana bem. Não sabem, é outra coisa. Começou a semana com o pé direito, aí a semana inteira, sem ter escrito nos livros, é assim mesmo. A pessoa começa o dia com o pé direito, o dia inteiro tá bom. A pessoa começa a semana com o pé direito, a semana inteira vai estar boa. A pessoa começa não com o pé direito, aí já começou errado, aí tem que esperar até a próxima semana, próximo domingo. Então, em meus olhos, o que é bom para um jovem, mas qualquer pessoa, ir dormir cedo, mostrar Shabbat, acordar de manhã cedo, para filar, para o shiurim, para estudo, e começar a semana com o pé direito. E aí, Bezrat Hashem, vai ser. O que acontece? No Brasil, em outros lugares também, não sei, no Brasil, você em Shabbat, não. Em Shabbat, antes das 3 da manhã e dormir, não, de jeito nenhum. Mas não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Não, mas eu não vou dormir antes das 3 da manhã. Eu vou passear, eu vou sair, vou tomar um coco. Antes das 3 da manhã, não vou dormir. Por quê? Porque no Brasil... É assim que é. É o FF. No Brasil, antes das 3 da manhã, não dá para ir dormir.
Não para.
Então, o que é isso? Isso fala Kadosh Baruch Hu para a gente, pessoal. Lech lecha mi'artzecha. Vai embora. Vai embora do Brasil. Não tem que ir embora do Brasil, viajar do Brasil. Não isso. Você tira essa influência que você tem do lugar. Mulatzecha umbet avicha. Lech lecha. Vai para você. O que você acha bom para você, faça. É muito importante isso. Não deixar se influenciar. Porque, de novo, então quem vai dormir às 3 da manhã, Motzei Shabbat? Aquelas pessoas que não fazem nada no domingo, dormem o domingo inteiro. Aquelas que acordam de manhã, já acordou com o pé esquerdo. Que das 3 até as 8, são 5 horas, é pouco para um bahur, por exemplo. Então começou a semana com o pé esquerdo. Agora vai dormir até a semana que vem. Vai dormir até a semana que vem. E começou a semana com o pé esquerdo. Então, isso eu acho, eu estourado essa semana isso da Parashah. Lech lecha mi'atzecha. Tenta evitar essas influências ruins que vêm para você, do lugar que você está. E vai no teu caminho certo. Lech lecha, vai pra você.
Não, posso só contar uma coisa aqui com você?
Pode.
Ontem à noite eu estava saindo, pensei com minha esposa, aqui meu filhinho, na farmácia, até perto de casa, lá na Bela Suja, até perto da Paulista. Então a gente foi subir na Paulista para comprar remédio. E aí a Paulista e a Bela Suja estavam lotadas, pelo menos sábado, 10 da noite, não é? E você ia olhar os carros que estavam prontos para sair. Aí descendo de volta para casa, quando eu comentei com a minha esposa, o que as pessoas vão levar para a vida com isso?
Sim.
Que isso vai, que lembrança que elas vão ter disso, que isso vai trazer para a vida delas? Elas vão chegar aqui há 20 anos, lá, eu saí pelo sábado à noite, voltei às 6 da manhã, e não sei o que, aprontei com isso.
É isso.
É vazio, né?
É isso. É o vazio deles, certo? O problema é que nós estamos pegando esse vazio deles, entendeu? Esse é o grande problema. Essa pessoa tem que ser bastante forte e falar, não vou atrás deles, não. Para mim é bom dormir às meia-noite, eu vou dormir às meia-noite e pronto, acabou. Talvez no começo é difícil, pessoal, mas se acostuma com isso também. Tá certo? Ser certinho. Vamos lá, pessoal. Pere Gimel. Paulinho, tudo bem, Paulinho? Então tá bom. Vamos lá. Último passo que estamos. Pere Gimel, passo Lamet Hei. Fala, Shlomo Amelech Nishlei. Kavod Chachamim Ilhalo. A gente viu já semana passada. Kavod Chachamim Inchalu. Os Chachamim, eles ganham, recebem Kavod. Os Silim e os Bobos, Merim Kalon, eles no fim, eles só vão ter vergonha. O Gra, ele fala que não só o Lashon da Torá é do Mishlei, Kavod Chachamim Inchalu. Eles herdam também, quer dizer que os Chachamim, não só que eles têm Kavod, como os filhos deles também têm Kavod, por ser filhos de Chachamim. Os Silim e os Bobos, Merim Kalon, eles só trazem vergonha. Interessante, Rabbeinu Yonah, aqui não tem Rabbeinu Yonah, aqui o Pirush no Mishlei, mas Rabbeinu Yonah no Sharet Shuvah, ele explica, esse passo também se aprende, pessoal, que a pessoa tem que dar Kavod para os Chachamim. Kavod, Chachamim, Inchalo, quer dizer, precisamos dar Kavod para os Chachamim. Fala, Rabbeinu Yonah, qual que é o motivo que a Torá mandou dar Kavod para os Chachamim? Fala ele três motivos. Um motivo, ele fala, porque se os rabinos vão ter kavod, as pessoas vão querer obedecer os rabinos. As pessoas vão ver que dão kavod, né, para um rabino, então, a pessoa tão importante, então o que, que ele fala? Eu vou obedecer. Se não derem kavod para os rabinos, então os rabinos vão ser desprezados, ninguém não vai querer ouvir o rabino, certo? Porque é uma pessoa desprezada. Então por isso a Torá mandou dar kavod para os rachamim, para as pessoas obedecerem ele. Número 2, fala o rabino Nan Sharit Shuvah também, porque as pessoas que vão ver que os rabinos, hachamim, estão tendo kavod, então elas vão também querer ser hachamim. Vão querer estudar a Torá também, porque elas também vão querer ter kavod. Então, aí fala, Marachal Rabbeinu Yonah, muito bem, mitoch shelo lishma, ba lishma. Comece, pelo menos. Comece a estudar a Torá para ser hacham. E no meio do caminho, você vai ficar no lishma. Mas para começar, pode começar shelo lishma também. Para você saber, o Dom Sega, que esteve aqui, falou uma vez, que ninguém não começa a estudar a Torá lishma. Todo mundo começa a estudar Shelo Lishma. Todo mundo. E o caminho fica Lishma. Então Shelo Lishma, Ba Lishma. E o terceiro motivo, fala o Rabbeinu Yonah, em relação a cumprir as mitzvot, se não me engano. Que a pessoa que ela vê que o Shachamim tem Kavod, não me lembro direito agora qual é o terceiro motivo, que o Rabbeinu Yonah ele fala. Mas aqui a gente aprende também que a pessoa tem que dar Kavod para os Shachamim. Tem que respeitar os Shachamim. Né? O Silim, assim fala, mas está esse aqui, a vou trazer esse passo para isso. Sim.
Não pode ser que é um jeito de dar cavalo para fazer o povo, verdadeiro povo?
Bom, ele não fala isso, tá, Rabbeinu Yonah? Ele não fala isso, mas pode ser que sim, é verdade, é verdade. Tá, Peregdala, vamos lá. Fala Shlomo HaMelech. Shimu Banim, ouçam meus filhos, Musar Av, o Musar do pai de vocês, que aqui quer dizer, é Kadosh Baruch Hu. Vahakshivu, e prestem atenção, Ladat Binah, para entender a Binah. Então aqui o Gra, você sabe que o Gra, ele sempre fala que não existe sinônimo em Lashon HaKodesh. Então Shimu não é a mesma coisa que Akshivu. Então ele fala que tem três Lashonot, o Gra fala, três traduções em hebraico de ouvir. Ele fala assim, deixa eu só ler para vocês rápido. Shimu meshamesh shalosh lashonot. Shimu tem três lashonot. Aichat lashon kabbalah. Aceitar, que estou falando. Ele traz tukim para isso. Asheni lashon havana. O segundo é lashon de entender. Vashlishi, terceiro é lashon shmiya, ouvir mesmo. Então ele fala aqui, Vezeu, Shimu musarav quer dizer tekablu musarav. não é só ouvir. Shimu quer dizer, Tekablu, aceitem o que o pai de vocês está falando. Vahashiva quer dizer, e entenda. Entenda a chokhmah que estão te falando. Isso que é pshat no passo. Shimu banim usar av, aceitem que Hashem, desculpa, que Hashem está falando, e entendam o que Hashem quer de você. Pasuk Bet. Fala o Pasuk. Ilekach Tov. Pasuk famoso, pessoal. Ilekach Tov. Natati Lachem. Torati Altazovu. Eu dei uma coisa muito boa para vocês. Lekach é uma compra. É uma compra. Eu dei uma compra muito boa para vocês. Natati Lachem. Torati. A minha Torá. Altazovu. Fala o Hafetz Chaim. Que a Kadosh Baruch Hu está testemunhando. Saibam que a Torá é uma coisa muito boa para você. E a minha Torá. Não larguem a Torá. Eu preciso ler com vocês esse passu, pessoal. O Midrash que fala sobre esse passu. Dois Midrashim. Muito interessantes. Num lugar o Midrash fala... São três Midrashim. Espera, deixa eu ver. Tá, vamos ver. Vamos começar desse Midrash aqui. Tem um outro Midrash que eu quero falar para vocês. Só que não estou vendo agora. Vamos ver depois. Preste atenção que o Midrash fala. Midrash Tanchuma. כי לקח טוב נתתי לכם אמר רב שמעון בן לקיש שני פרקמטיוטים דויס נגוציאנטיס עומדים זה עם זה איתו נגוציאנדו אחד בידו מתחצה תן תסידו אלא טקסטיל פסואל תקום תסידו אלשנדרי תדע כמה קויז הכי תבד תן אלא תסידו די סדה ואחד בידו פירות פלפלין יותר תן פרוטס Redura, Amru Zelazé, Boba Nachli Beni Benchá, vamos fazer uma troca, você me dá Natal Zeta Filpelim, a pimenta, outras verduras, Zeat Metaxá e essa, o pano de seda, o Mashi Biazé em Biazé. Então trocaram, cada um tinha outra coisa, Mashi Biazé em Biazé. Fala o Midrash, essa parte já tivemos em cima, Avala Torá e Naken, Elazé Shoné Lomed Seder Zraim, Vezé Shoné Seder Moed. Hishnu limdu zelazé, nincá biazé, shnaim, shnei zarim, biazé, shnaim. Então aqui em Torá é diferente. Cada um ensina o outro, a parte que ele estudou, os dois têm os dois. Yesh prakmatia yatemizom? Existe um negócio melhor do que isso? Reveiomer ki lekartov natati lachem. Um bom negócio. Lekartov quer dizer é um bom negócio. Agora olha só que história. Masev chaver, tamid chacham, echad, shayab asfina. Um Talmid Chacham que estava no navio, em Prakmatiotin Sochrim Arbe. Ele tinha um navio com muitos comerciantes e tinha um Talmid Chacham lá. Hayua Sochrim Omrim Loto Chavet, os comerciantes estavam falando para esse Talmid Chacham, Echam Prakmatiat Chorá Shelcha. Onde está o teu, a tua mercadoria? Hayao Melaem, ele falava, Prakmatiat Shelig Dolam Shelachem. Minha mercadoria é muito maior, muito melhor do que a de vocês. Batkuba Sfina, foram procurar um navio, onde está a mercadoria dele, não acharam nada no navio, e tchilo sortima lá, começaram a rir da cara dele. Lacharzman, depois de um tempo, naflu alem listim, vieram os ladrões, shalelu vratlu et kol ma shenim tzava sfinah, roubaram todo o navio. Kshiatsu leabasha, chegaram lá na terra, venichnesu la medina, entraram no país, lo ayalaem lo lechem lechor, lo ksut lilbosh, não tinham comida, todos esses comerciantes não tinham o que comer. Massa Otohaver, o que fez esse Talmid Chacham quando chegou lá? Nichnas Beit HaMidrash, entrou na sinagoga, Yashav Darash Bedivrei Torah, começou a dar shiurim, estudar Torah, Amdu Bnei HaMedina, Kesherau Sheu Bein Torah Merubé, viram que é um Talmid Chacham, Nahagu Bo Kavod Gadol, deram Kavod para ele, Basulo Psikato, deram para ele comida, deram para nascer para ele, porque ele estava ensinando o Torá para as pessoas. Do Karaui, do Gdulá, do Chavot. E tchilo Gdolé a Kahal, as pessoas importantes da Keilá, começaram a lelach, mimino, mismolô, lelavototô. Começaram a acompanhar esse Talmid Chacham, se aconselhar com o Talmid Chacham. Que chegaram ao Parque Matiotin, tá? Os comerciantes viram, de repente, o amiguinho deles, que riram da cara dele, estará saindo do Betamidash com um monte de pessoas seguindo ele, acompanhando ele. Bauetlo, deram para ele, o pisumimeno, pediram desculpa para ele, Vamrulo, Bakashamimcha, por favor, Assim, Manu Tová, ajuda a gente, Brameda Lenos Kut. Fala para os seus amigos aí, se eles podem nos ajudar, dar um pouquinho de comida para a gente, um pouco de dinheiro. E aí, fala o Midrash, isso que é o Pshat, que Lekertov Natat Ilachem. Torá é a melhor mercadoria que tem. Não dá para roubar a Torá da pessoa, a pessoa não está no navio, está dentro da pessoa, e a pessoa ela pode sempre usar, e nunca ninguém pode pegar dela. Que Lekertov Natat Ilachem. Eu dei um bom negócio para vocês, que é a Torá. Isso é um Midrash. Ah, é próximo Midrash. Esse próximo Midrash, pessoal, tem um Midrash que eu ouvi uma vez do Rosh Yavad Yateret. Uma coisa muito bonita desse Midrash. Mas que tal o Midrash? Se não, eu vou falar de cor. Eu me lembro desse Midrash. Onde que é? Pensei que vai estar aqui, mas não está aqui. Deixa eu ver. Marcel, faz um favor, pega o Midrash Rabah, o Chelekbet, ou é Shira Shirim. Será que eu vou me lembrar? Acho que eu vou me lembrar onde que está, assim. Midrash muito bonito, muito, muito bonito. Tem na Shira Shirim? É o... Sabe o que é, pessoal? Eu me lembro o Midrash de cor. Achou o Midrash? Eu não sei se eu vou achar. Eu quero perder tempo. Shira Shirim, esse Midrash. Baixa Vav ou Chet, peraí. Me lembro agora, deixa eu ver rápido. Vav. Não. Feira de Vestas-feira, é isso aí, Chico. Mas tem que falar em português, né? Não tem jeito, eles entendem isso. Tem que tentar explicar isso em português. É difícil. É. Tá, eu preciso achar o Midrash dentro. Preste atenção, pessoal, o Midrash muito bonito. O Midrash conta que Rabbi Yohanan estava passeando com Rabbi Baraba. Rabbi Yohanan com Rabbi Baraba. Estão passeando. Em meio de passear, Rabbi Yohanan fala, está vendo aquela casa lá? Uma casa bonita, grande. Ele fala assim, estou vendo. Aquela casa era minha. Eu vendi para poder estudar a Torá. Rabbi Baraba fez uma cara interessante. Andaram mais alguns passos. Rabbi Yohanan fala, olha aquele terreno lá, está vendo? Aquele terreno? Sim, estou vendo. Aquele terreno era meu. Eu vendi para poder estudar a Torá. E assim foi indo, fala o Midrash. Parece que era uma pessoa rica, Rabbi Yohanan. E ele foi contando, aquilo era meu, eu vendi para estudar a Torá. Até que Rabbi Baraba, conta o Midrash, começou a chorar. Coitado do cara. O cara teve que vender toda a fortuna dele, todas as casas dele, para poder estudar a Torá. Falou Rabbi Yohanan para Rabbi Baraba, o que você está chorando? Não tem que chorar. Fala o Midrash assim, que Rabbi Yohanan falou assim, eu vendi uma coisa que foi criada em 6 dias, por uma coisa que foi criada em 40 dias. A casa, o mundo, foi criado em 6 dias. A Torá, Moshe Rabbeinu subiu em cima e ele teve que estudar 40 dias lá em cima para trazer a Torá. Então falou Rabbi Yohanan para Rabbi Baraba, não tem que chorar. Eu vendi uma coisa que foi criada em 6 dias, são as casas, o Lamazê, e por uma coisa que foi criada em 40 dias. Assim fala o Midrash. Falou Rabbi Baruch Mot Chizrahi, Rosh Yavad Yateret, uma vez estava aqui em São Paulo, ele falou, qual que é o pshat nesse Midrash? Qual o shakl vetari aqui, pessoal? Entre Rabbi Baraba e Rabbi Yohanan. Rabbi Baraba, é claro que ele entendia que tem que fazer isso. A pessoa tem que vender casa para estudar a Torá. Só que Rabbi Baraba entendia, ele olhava assim para as coisas. Bom, o que eu posso fazer? Não tem jeito, eu preciso vender a casa para estudar a Torá. É pena. Eu estou perdendo uma casa, mas não tem jeito, eu preciso vender uma casa para estudar a Torá. Rabbi, não. Veio Rabbi Yohanan, Jaque, e falou, você está enganado, a tua visão está errada. É um investimento, isso não é perder uma casa, é um investimento. Não tem que chorar por isso e falar, bom, eu preciso perder uma casa para estudar a Torá. Não é assim, eu estou investindo, estou vendendo uma casa que foi construída em 6 dias e comprando uma coisa que foi em 40 dias. Então isso não é para olhar desse jeito, sim, ao contrário, está investindo. Isso que Rabbi Yohanan falou, não tem que chorar por isso, ao contrário, a pessoa tem que ver, vamos daqui a pouco na frente também, a pessoa tem que ver isso como investimento. Quando a pessoa ela gasta dinheiro para a Torá, ela vende uma casa para estudar a Torá, qualquer coisa, isso não é um, eu estou gastando, eu estou perdendo dinheiro, mas precisa, a Torá mandou eu fazer isso. Não é verdade, isso é um investimento, você está ganhando com isso, não perdendo. Isso fala o Midrash, Shira Shirim, fala isso aqui. Então vamos voltar aqui, então, rápido para o Pasuk. Pasuk, isso fala o Pasuk. Que lekartou natati lachem. Eu dei para... Ah, tem mais um Midrash também, vocês precisam ouvir. Ah, agora já está tarde. Mais um Midrash bonito também. Eu preciso ver assim o Midrash com vocês. Muito bonito. O Midrash famoso em Shmot. O Midrash, ele fala assim, o Midrash. Midrash em Shmot, fala assim. Que lekartou natati lachem torati alta zovu. Fala o Midrash, alta zovu et amikach shenatati lachem. Não larguem a Torá, essa mercadoria que eu dei para vocês. Fala o Midrash assim, este Adam shelokeach mikach. Tem uma pessoa que ela faz uma compra, e yeshbozahav emboquecer. A pessoa está comprando ouro, então não está comprando prata. E yeshboquecer, se ela está comprando prata, emboquecer, então não é ouro. É uma coisa definida, ela está comprando. Não existe também ouro e também prata. Tem ouro também. Como o pastor fala, Nechmadim, Izahavu, Mipaz, Rav. Yesh Adam, fala Midrash, Lokeach Sadot, compra terras para crescer colheita. Avalou Kramim e não compra vinhedos. Tem aqueles que compram Kramim, vinhedos e não terras. Avalou Mikachazê, essa Torá, Yeshbo Sadot e Yeshbo Kramim. Tem terra, tem vinhedo, tem tudo. Shememar, Pastor fala. Yeshcha Adam, próxima, última coisa. Lokeach Mikach, o Bne Adam, Enam Yodim, Mau. Tem vezes, fala o Midrash, pessoal, que a pessoa compra uma coisa e ela não sabe. As pessoas não sabem quanto vale essa coisa. Não sabem. Como que dá para descobrir, pessoal? Às vezes, quando tem um negócio muito grande, e a pessoa não sabe quanto valeu esse negócio. Uma pessoa fez. Como dá para descobrir o valor da coisa? A pessoa ouve quanta... tibur, vamos falar em português, tibur. Quanto dinheiro recebeu o matavê, o...
Comissão.
Quê? Aquele que... Hã? O corretor, o intermediário. Quanto dinheiro ele ganhou por esse negócio, nós podemos descobrir quanto foi o negócio. Se o cara vai ganhar muito dinheiro, afinal, se ele ganhou muito dinheiro, imagina só quanto foi o negócio. Fala a Midrash, Kach HaTorah, Enadam Yodea Mahi. Não dá para saber quanto vale a Torá. Ela Mishar Shekibel Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu recebeu um Mishar tão grande por dar a Torá para cada Israel. Aí dá para se ver quanto Mishar da Torá. Pessoal, fala o Balei Mussar, chat nesse Midrash. Isso é muito importante saberem. O que o Midrash está pensando falar? Tem dinheiro, tem terra, tem ouro, tem prata. Em Torá tem tudo, pessoal. Em Torá é uma coisa que a pessoa que ela adquire Torá, ela tem Olam Hazeh, ela tem Olam Haba. E Olam Hazeh também, pessoal. Vinhedo, fala o Balei Mussar, é um tanuk. Uva, vinho, é um prazer. Pão, é precisa, comida. Então, ter terra é de pão, precisa. Dinheiro é. Torá, pessoal, é prazer, é parte da vida, é a pessoa se alimenta com Torá. Em Torá tem tudo. Em Torá tem tudo. Tem Olam Hazeh e todo tipo de Olam Hazeh na Torá. Tem Olam Haba também. Isso fala o Midrash. Em coisas, mercadorias desse mundo, ou você compra ouro, ou você compra prata, ou você compra terreno para plantar pão, ou para vinhedo, né? Em Torá, não. Torá é uma coisa que tudo tem em Torá dentro. Isso que eu chamo de Lekartov Natati Lachem. É uma coisa muito boa. Lekartov Natati Lachem. Torá de alta zubra. Vamos continuar.
Não sabe assim, o pastor Carlos, e o pastor Pedro, tem um complemento outro. A pastora aqui está dizendo, eu te dou almoçar, e onde eu te dou almoçar? Na mercadoria boa, na Torá que eu dei para você.
De novo, o que é eu te dou almoçar? Ah, bom, bom. Onde eu vi, bom, verdade, pode ser sim. Pode ser sim. É bem capaz. Muito bem. Fala o Pasuk, que ben hayiti, falou Shlomo HaMelech, interessante. Que ben hayiti lavi, eu era filho do meu pai, que é David HaMelech. Rach, assim, Yachid, era o único filho do meu pai, da mãe dele, né, da mãe dele. Lifneimi, Yachid, Lifneimi. E meu pai gostava muito de mim. Vaierei-me, e ele me orientou. Vaierei-me, e ele me falou, Yitmach dvarai libecha, shmor mitzvotai v'chiei. O que quer dizer aqui com isso? Fala o Rashi, pessoal, e o Porchim. Shomer quer dizer, uma pessoa que vai ler Mishlei, Vai falar, Shlomo Melech não gosta da gente, está falando que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que cumprir mitzvot, ele não gosta da gente, não pode mostrar Shabbat, não pode sair, tem que ficar na Yeshiva, Melav de Malka, Rabino não gosta. Fala Shlomo Melech, estão se enganando. Meu pai adorava a mim, me adorava muito, e ele me falava o tempo todo, olha, meu filho, vai nesse caminho, esse caminho é bom para você. Então não pensam, isso que eu falo para vocês mostrar agora, é que eu não gosto de vocês. É porque eu gosto de vocês, eu falo isso para vocês. Assim fala o Nuporshim, que bem aí te lá vi. Era único para minha mãe. E mesmo ele gostava muito de mim. Gostava muito de mim. Olha no Urashi, pessoal, olha o Urashi dentro, isso ele fala. Que bem aí te lá vi. Em tomar, se você vai querer falar, Shlomo Ayasone abriu. Shlomo não gostava das pessoas. Sheizirá na lagueze. Advertiu que não pode roubar, alarayot, não pode com mulheres. Davash na xoxer adam itavelaem. Coisas que nós gostamos de fazer. Shlomo Melech falava, não pode fazer isso. Você não gosta da gente. Lekach nemar, que benai tirat viachit, sheyao reboti yotev. Ele não gostava muito de mim. E mesmo assim, vayereini, alkach. Viachitene, me chamava a atenção. Vayomer, minit, mort, varai, libecha. Vayopisho, chichane, bivarimeilu. Lekach animazilchem alkach. Como meu pai me chamava atenção por isso, eu chamo você da atenção. Muitas vezes um filho pensa, quando o pai fica... Às vezes o pai é culpado, o pai não sabe como chamar a atenção do filho, como criticar o filho. Mas o filho tem que saber que às vezes o pai não sabe mesmo, mas se o pai chama a atenção é porque ele gosta dele. Ao contrário, o rabino, o pai... Isso falou Shlomo HaMelech aqui. E fala o Pasuk, que Shomer Vayoreini, Vayomeli, ele me falava, Itmoch Tvarai Libecha Shmor Misotai Vechiei. Fala o Gra, pessoal, Gra incrível. Fala o Gra. Que Torá, Limuda Torá, fala o Gra, é comparado com pão. A pessoa tem que comer pão a vida inteira. Todo dia tem que comer pão. Né? Para viver. Limuda Torá é como se fosse pão, fala o Gra aqui. Mitzvot, outras mitzvot, é como se fosse remédio. Remédio, pessoal, chega a hora, a pessoa tem que pegar o remédio. Não é sempre, não é todo dia remédio. Fala o Gra, Torá não tem tempo. Vagita Bayoman Valaya, tem que estudar, todo tempo que você tem que estudar a Torá. Mitzvot tem tempo de rezar, shachari, colocar filim, cada mitzvah tem o seu tempo, é como um remédio. Fala o Gra, isso do Pshat no Pasuk. Yitmor Tvarai Libecha, que é a Torá, o Limud a Torá, que entra para você. E isso é para sempre, é todo tempo, todo tempo. Shmor Mitzvotai, e as mitzvot vai cumprir, Bechiei, você vai viver. Que é o remédio que vai fazer você viver. Fala o Pasuk Rei, vamos lá pessoal, mais um pouquinho. Kenei Chokhma, compre Chokhma. Kenei Biná, compre Biná. Al Tishkach, não esqueça, Valtet Mimreipi. O que quer dizer Kenei Chokhma? Então fala os Meforshim pessoal, isso é muito importante também. É o que Rabbi Yochanan falou, certo? A pessoa tem que correr atrás de Chokhma pessoal e pagar por isso. Pagar por isso, pagar por Chokhmah. Tem que emprestar dinheiro para poder estudar a Torá. Que nem Chokhmah. Chokhmah é tão importante para a pessoa que a pessoa tem que saber que tem que gastar por isso. Às vezes a pessoa tem filhos. É importante saber isso. Quanto mais ele pode dar para o filho aula particular, por exemplo. Meu filho está bom. Ele está bom. Na escola, no rei, tudo bem. Mas não faz mal. Mas mais uma hora estudar a Torá, ele vai acrescentar alguma coisa? Pega particular. Não, mas custa dinheiro particular. Não faz mal. Mas não tem esse dinheiro. Vai emprestar dinheiro e paga. Compra uma coisa a menos na tua casa. Faz um pouco menos luxo no teu apartamento. Um pouquinho menos, né? Queria fazer uma cozinha de 20 mil reais. Faz só de 15 mil reais a cozinha. E 5 mil reais você pega, coloca no banco, vai pagando por mês para um rabino estudar com teu filho particular. Não dá para comparar o gasto que se faz com material com uma coisa dessa. É um investimento muito grande. Fala, é muito importante, as pessoas não sabem, tá bom? Vale a pena investir, vale a pena a pessoa gastar dinheiro para Chokhmah. Isso para Shlomo HaMelech, que nem Chokhmah. Compra Chokhmah, gasta dinheiro, empresta dinheiro de alguém para comprar Chokhmah. Que nem Biná. A diferença de Chokhmah e Biná, vocês sabem. Chokhmah é para aprender, ouvir. Biná é a pessoa que ela tem um chabruta, ela consegue chegar mais profundo. Então, compra um chabruta. Mas por que? Eu sou um bom menino, para que comprar um chabruta? Não, mas não faz mal, mas você vai entender melhor, vai sair um pouco mais, paga dinheiro por isso. Vocês se lembram a frase do Rabbi Miller, pessoal? Não sei se lembra aqui. Uma migalha de Ruhamiut, falou o Avigdor Miller, vale muito mais que uma montanha de Gashmiut. Uma migalha de Ruhamiut, pessoal. A pessoa pode entender um pouquinho melhor o Magmará, não muito melhor, um pouquinho melhor. Isso vale muito mais do que uma montanha de Gashmiut. Então vale a pena a pessoa pagar? Vale. Mas eu só já entendi. Mas vale. Eu me lembro que quando foi Yevamot lá em Israel, estava no Kolel, Yevamot. Um sechel bem difícil, estava muito geshmak. Muito geshmak. Estava indo bem, Baruch Hashem, Mir, depois do casamento já. E aí eu descobri que tem uma avrech lá em Mir, que ele sabe Yevamot de cor e salteado, como se fala em português, e ele era aluno do Nochum Partovich. Renokum Partovich era o Shivá de Mir, para quem não sabe, Yevamot era o sechel dele. Renokum foi aquele que o maior mechadesh de Masechet Yevamot. Masechet difícil. Em todos os Shivot no mundo, fica se ouvindo Shiurim em Yevamot. Durava ali ele, que era aluno do Rav Nochum, porque era a coisa do Rav Nochum. Rav Nochum era o Mora da Raish Matza, de Masechet Yevamot. Aí quando eu descobri isso, eu pensei, eu quero estudar com ele em particular. Eu quero ouvir Hidushim de Yevamot. Eu estava bem, eu tinha Havrut, estava estudando muito bem. Mas eu queria um pouco mais. Então eu cheguei em casa e me expôs assim, a gente tinha um dinheiro que estava no colégio, a gente tinha um dinheiro que a gente gastava todo mês no colégio, né? Eu falei para minha esposa, vamos gastar um pouco menos aqui dinheiro, vamos economizar, que eu quero esse esmar agora em Vamos estudar com esse abrir, vou pagar para ele. E fui para ele, pedi para ele, e fiz com ele duas vezes por semana, um kviut, e paguei para ele para... Foi, o Yevamot foi melhor, não tem dúvida. Seria bom também sem ele, mas o Yevamot foi melhor. E perguntam se valeu a pena, claro que valeu a pena. Valeu muito mais do que eu paguei para ele. E o Yevamot está um pouco melhor do que estaria se não fosse ele. A pessoa tem que saber que nem Chokmah, que nem Binah, gasta dinheiro, vale a pena emprestar dinheiro, gastar dinheiro, né, para a pessoa ficar, entender um pouco melhor. A migalha a mais, você vai entender, vale a pena. Uma yeshiva, eu posso numa yeshiva boa, numa yeshiva ótima. Vai na yeshiva ótima. Não é porque aquela é boa também, não. Mas vai na ótima, porque é na boa só. Vai na ótima. Tudo que a pessoa pode fazer para um pouco melhor no Hanil, tem que fazer. Mesmo que custa dinheiro. Se não tem dinheiro, pessoal, não tem dinheiro. A pessoa emprestar dinheiro, Deus me livre, para não poder pagar o dinheiro, isso não. Mas será que ela consegue pagar parcelado, sei lá. Então vale a pena... A pessoa emprestar, poder pagar tudo que vocês acham que pode fazer bem para vocês no Ruhaniyut, vale a pena gastar dinheiro. Dinheiro é o meio só. Acho que eu contei para vocês. Há pouco tempo um aluno me telefonou, meio que esse aluno de Yeshivá Gvoá, que não mora no Brasil. Então ele me perguntou assim, acho que eu contei aqui no Yeshivá Gvoá essa história, não me lembro agora. Ele me mandou assim, ele nunca foi para Israel, não deu para ele. Eu até quis que ele fosse, mas não deu, os pais não queriam. Bom. Ele está casado, Baruch Hashem, está estudando bem, só que ele tem uma oportunidade, agora ele tem dois filhos só. Ele pode talvez agora ir para Israel. Para passar um ano em Israel. Vocês sabem que é muito importante para todos vocês. Um ano passar em Israel, acho que é formação do Bahru. Muito importante. Então ele perguntou, sabe o quê? Ele fez a conta, quanto custa ele ir para um ano para Israel? Ele fez a conta que vai custar para ele, não sei como que fez essa conta, $6,000. Eu sei que ele fez a conta que ele vai ganhar dinheiro lá em Israel também do Kolel, e ela vai estar, não sei, eu não perguntei como, ele me falou, isso foi $6,000. Ele me falou assim, $3,000 ele consegue arranjar. Ele tem um pouco de lado do casamento, dinheiro do casamento dele, ele consegue. Mas outros $6,000 ele não tem. Ele pode emprestar de alguém $3,000 e depois quando ele volta ele vai pagar pouco a pouco, isso ele pode. Se eu acho que vale a pena ele emprestar $3,000 para ele viajar para Israel para o humano. O que você acha, Jacques?
Vale. Experiência própria. Vale.
Experiência própria.
É. Meu filho terminou o Bauschmuth, o Ralf Schlanger falou para mim, está mais de Israel passar um ano lá. Eu falei com o Ralf Wisch e falei, o Ralf Schlanger está certo. Eu acho que foi muito importante para ele. Muito.
É isso aí, pessoal. É claro que vale a pena, pessoal, emprestar dinheiro para ir para Israel, para o humano. Por que vale a pena? Porque ele vai estar aí mais um pouquinho. Ele está muito bem, Baruch Hashem. Esse avrech, pessoal, que todos vocês sejam como ele, eu vou estar contente. Está muito bem, Baruch Hashem. Mas mais um pouquinho. Mais um ano em Israel. Ele vai estar melhor ainda. Não vale $3,000 isso? Vale muito mais. Então é claro que tem que emprestar esses $3,000 e ir para Israel. É para isso que foi feito o dinheiro, pessoal, não para outras coisas, para a pessoa crescer. Kenei Chokhmah, tá? Lembram? Kenei Chokhmah, fala Shlomo HaMelech, compram Chokhmah, paga dinheiro por isso, vale a pena. Kenei Binah, compram Binah, Al Tishkach, não esqueçam a Torá que vocês estudam, Bal Tete, não desviem, Meimrei Fi, das minhas palavras. Continua Shlomo HaMelech, rápido mais um pouquinho, Al Tazvea, não largue a Torá, Vetishmerecha, olha só, e a Torá vai cuidar de você. A Torá cuida da pessoa, vocês não sabem. Assim está escrito nos livros também, que a pessoa que estuda a Torá cuida dela. A Torá cuida a pessoa para ela não, Deus me livre, não cair, para ela não se assimilar, para ela não, até da saúde da pessoa, tudo, a Torá cuida da pessoa. A Torá tem uma força de cuidar da pessoa, mas Tishmerecha, não largue a Torá que ela vai cuidar de você. Ehavea, goste da Torá, Ehavea, goste da Torá, Vetitreka, e segura ela. Vetitreka é mais forte, fala o grado que Tishmerecha. Que a Torá vai te segurar, vai te cuidar bem de você. Mais um pouquinho, Reshit Chokhmah, no começo da Chokhmah, quando a pessoa começa a estudar a Torá, que nem Chokhmah. Então é Chokhmah. Chokhmah quer dizer, pessoal, aprender, Shiurim. Muito importante esse passo, vamos terminar nele. No começo é ouvir Shiurim. Reshit Chokhmah, que nem Chokhmah. V'chol kinyancha, que nem Binah. Qual que é o chato passo? Prestem atenção, pessoal. Quando a pessoa começa a estudar a Torá, o começo do caminho é ouvir shiurim. Ouvir shiurim, ela ouve aqui um shiur, gosta, reflete, ouve aqui um shiur, vai ouvindo shiurim. Mas quando passou do começo, chega no meio do caminho, fala a Torá, que nem Binah, fala Shlomo HaMelech. O que é Binah? Fala o Rashi aqui, é começar a estudar, a voltar, a estudar. Lazor que ele estudou, Laieno que ele estudou, certo? Não adianta só ficar ouvindo shiurim a vida inteira, pessoal. A pessoa tem que crescer sempre. Então ela já começou, já ouviu o shiurim, já está entendendo melhor, agora está na hora de estudar mesmo. Fora ouvir shiurim também, mas biyun, layen. A Gemara fala num lugar, pessoal, que a primeira pessoa tem que estudar bekiut e depois biyun. Isso é mais um chato aqui no Passuk. Isso é uma polêmica muito grande, tá? Para vocês saberem que nas shivot hoje em dia, né, tem dois lados da moeda. O que é mais importante, biyun ou bekiut? Né? Bekiut, de um lado, é muito importante, tem que saber, Bekiut, você estuda por cima, superficialmente, o chá, Gmarot, no Sertot, você sabe a Gmará, mas superficialmente, não, sem Yun. Yun quer dizer, não, você se aprofunda. O que é mais importante, Yun ou Bekiut? Não tem aqueles que falam, os jovens, não, você sabe estudar Bekiut, você não vai aprender, tem que aprender na Yeshiva Yun, estudar bem, claro, aí depois pode estudar Bekiut. Outros falam que não, mas tem que também ter Bekiut. Então, Baruch Hashem, nós temos rabinos e gdolim que nos ensinaram que os dois são importantes. Iyun e Bekiut. É claro que só ficar no Iyun, Bakurim de 20 anos, não vão saber quase nada de Gemará. Isso está errado. Tem lugares que fazem assim, mas é errado isso. Os gdolim falaram. Tem que ter Bekiut também. Mas tem que ter Iyun também. Tem que ter Iyun também. A tendência é que pessoas sempre puxam para um lado. Tem pessoas que querem só Iyun, ou só Bekiut. É pena, tem que tentar fazer os dois. Então, nas Yeshivot, implantaram que de manhã é Yun e à tarde é Bekiut. Para ter os dois. Yun é importante, pessoal. A pessoa aprende a estudar profundamente Marmará. Ela mesma fica profunda, para vocês saberem. Me contaram uma vez que pessoas que não estudaram bem Yun não chegaram muito longe. Yun faz a pessoa se aprofundar, a pessoa ficar mais profunda. Tudo que ela faz na vida, ela faz com Yun. E Bekiut é importante saber no Sertor, saber Gemará, metade do chá, saber chá, tem que saber também, tem que saber Bekiut. Então os dois é importante. Isso fala o Passuk aqui também. Então o primeiro chá que eu falei para vocês, é primeiro a pessoa tem que começar a ouvir e depois começar a estudar e binar. Segundo chá, a pessoa primeiro Bekiut. Começa a estudar Gemará. Tem que saber Gemará também. E depois, já sabe, algumas no Sertor, aí começa a estudar Bekiut também. O Reb Chaim falou uma vez, Chaim Soloveitchik, uma frase muito forte, que uma pessoa que fala um chidush na Gemara, e ele não sabe chás, é dizendo agora beitzah, e ele tem um chidush, muito bom, e ele não sabe chás, essa pessoa, esse chidush é um chidush el hevel, não vale nada esse chidush, porque você não sabe chás, talvez até, se uma Gemara não furasse com o seu chidush, você nem sabe, que adianta falar um chidush, você tem que saber chás. Terminando, eu quero contar uma historinha para vocês que eu tive esse Benazmanim agora Sukkot. Esse Benazmanim, um cunhado meu me telefonou. Um exemplo para essa história aqui. Me telefonou. E ele me falou assim, que ele tem uma dúvida, quer falar comigo sobre uma, qual a dúvida? Uma dúvida interessante. Se pode leotir de jová uma outra pessoa, com brachá pode, né? Então se eu faço lechev basuká, por exemplo, eu posso leotir uma outra pessoa. Se a outra pessoa, ela quer lacete de jová com lechev basuká, mas eu não quero fazer a brachá lechev basuká. Eu quero fazer shakol niyev idvaro. Se eu posso fazer assim, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shakon Yevid Varo, eu vou falar. Aquela pessoa ouve de mim, Baruch Ata Hashem, e ele continua, Elokeinu Melech Haolam, Ashekid Shano, Mitzotav, Sivano, Leshem, Basuka. Ele já sai de Jeová, de mim, metade de Brachasso. Se existe isso, eu falo Shakon Yevid Varo. Ele quer Leshem, Basuka, ele quer Lasset, né? Então, eu falo, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, o cara ouve essa parte da brachá, e ele já não, depois ele fecha os ouvidos e fala, Sheikh Dishano, Mitzotav, Sivano, Leshev, Basuka. E eu continuo falando, Shakol, Niev, Baro. Então ele ouviu de mim a primeira parte da brachá. Existe isso ou não existe isso? Então eu comecei a falar com ele, Asparot, eu acho que não dá por causa disso, e talvez depende de uma hakirá do Beit HaLevi, uma meia hora no telefone, né? O que dá para falar, Asparot pra cá, Asparot pra lá? Meu sogro é um miudi que ele sabe chás inteiro. Não tem um tosfot chato que ele não sabe. Ele entra e ele fala, qual que é a dúvida aí que vocês estão tendo? Então eu falei para ele, que essa dúvida. Ele fala, como assim? É um tosfot em brachot que fala que não dá. Ele mostra o tosfot em brachot que fala que não dá. Aí eu falei para meu cunhado, vocês estão vendo? Perdemos meia hora agora. Nós perdemos meia hora, bitumos, mano. Ficamos conversando se dá ou não dá. Svarot para cá, svarot para lá. É um tosfot no furaz que não dá. Quer dizer, isso quer dizer que o Chaim falou, a pessoa que ela não tem do kiut, não tem gmarot, ela não sabe, tosfot, gmará, muita gmará, não adianta só yun, e svarot para lá, svarot para cá, tem uma gmará no furacho contra você, pode falar mil svarot bonitas, tem uma gmará no furacho contra você, está tudo destruído, tudo errado, então tem que ter os dois, isso fala o Shlomo HaMelech, primeiro começa do kiut, algumas do sertot, estuda, para ter um kiut, para saber, agora começa o Yun também. E junto, como nós fazemos, certo? É Yun e Bakiyu. Tem que ter o Bakiyu, tem que ter o Yun também. Hazá, Baruch. Escolha, pessoal.